Vira. O representante da OAB, doutor Edmar Alves de Amorim Filho, secretário da subseção, representando aqui o presidente que está em viagem. Passar a palavra para o presidente da Câmara, que vai abrir os trabalhos e passar para a continuidade.
Sobre a proteção de Deus, em nome de todos os presentes, abrimos a presente sessão de audiência pública, tratar de assuntos pode ser relevantes ao município em termos de cartorário. Passa aí as palavras ao vereador Wener Patrick, prossiga aí os trabalhos.
Boa noite a todos e a todas. É de notório conhecimento da população toda a problemática que encontramos no município de Formosa, talvez no estado de Goiás todo ou no Brasil todo, mas especificamente no município de Formosa, quanto os graves problemas que a população, que o cidadão encontra para poder fazer transações e registros de imóveis. Um problema cartorial e um problema também do poder público, da prefeitura também, que existe uma burocracia muito grande no momento, numa época em que vivemos no Brasil, de que o país precisa de crescimento, que o país precisa de novos empreendimentos, é inaceitável o que acontece. Empreendedores, cidadãos, levarem aí até um ano para poder conseguir algum registro entre prefeitura e cartório também. É inaceitável também os preços altíssimos, talvez no ranking de reclamação da população de Formosa, os preços praticados pelo cartório de imóvel está entre as três maiores reclamações, batendo pau a pau com a Enel e com a Saneago, porque realmente são preços praticados que são muito altos e que precisam ser corrigidos. Além disso, a gente também acredita, Formosa hoje tem aproximadamente 80 mil imóveis registrados aqui nesse cartório. Então, a gente acredita que já é um número grande e que precisamos de mais um cartório, sim, para poder fazer essa concorrência, para poder melhorar o serviço para a comunidade. Não é nada pessoal contra A, contra B, contra C, até porque o serviço de cartório hoje no Brasil ele é totalmente impessoal. O serviço de cartório ele é escolhido por concurso público, que eu acredito na lisura, e quando tiver aqui em Formosa eu vou acompanhar para saber se vai ter lisura mesmo em cima, não só eu como todos os vereadores, sejam bem-vindos, amigos, não só eu como todos os vereadores dessa casa. Essa audiência pública e os anseios da população, eles vão de encontro a um momento oportuno, um momento em que o Tribunal, o TJ Goiás, elaborou e propôs à Assembleia, vem propondo à Assembleia desde o ano de 2017, uma reestruturação dos números de cartórios aqui do Estado de Goiás. Na verdade, o projeto inicial do TJ Goiás era para aumentar mais 86 cartórios. Por exemplo, a gente tem a cidade de Goiânia, que tem 8, pularia para 12. Aparecida tem 1, pularia para 3. E outros municípios também que teriam. A princípio, em 2017, Formosa não entra em nenhuma conversa, não entra nem no projeto de lei. Por quê? Por falta realmente de mobilização, de representação política da nossa população. Isso é uma questão fática, a gente não pode negar isso, que falta essa representação política. A gente, seja bem-vindo, doutor. A gente, por esses motivos, a gente tem esse problema aqui no nosso município. Só que o que acontece? No decorrer da tramitação do processo, 2017, 2018 e 2019, nas discussões dos deputados, pela questão dos deputados realmente representar regiões distintas, municípios distintos e interesses distintos, houveram um número de emendas no projeto muito alto, um número de emendas que prejudicava o projeto, não só na criação de novos cartórios, mas também em critérios que estavam sendo escolhidos, critérios que estavam sendo discutidos lá naquele projeto. A própria OAB, que está aqui representada, do Estado de Goiás, no momento, inclusive na audiência pública proposta, na Assembleia Legislativa, propôs a inconstitucionalidade do projeto. Por quê? Justamente porque tinha alguns vícios que precisavam ser rediscutidos. Então, é nesse contexto que o projeto foi devolvido ao TJ Goiás e vai ser, exatamente nesse momento, está sendo reelaborado pelo tribunal, ver a capacidade das cidades, ver a entrada de cidades, vendo os critérios, outros critérios que serão colocados, né? Existe uma lei de 1994 que rege a questão dos cartórios. Respeitando essa lei, muita coisa nessa nova lei pode ser reestruturada a bem de quem? Da população. A gente faz hoje aqui, essa reunião aqui, a bem disso, a bem da população, sem querer defender interesses de A, de B, de dono de cartório, de qualquer outra pessoa. Na verdade, quem tem que ser beneficiado é a população, com preço mais em conta, com a possibilidade de mais de uma opção de cartório e, com certeza, com celeridade. Não é um trabalho de mão única. Junto com esse trabalho, a gente tem dialogado com a Prefeitura Municipal, com o procurador, com o prefeito, para que se desburocratize a questão aqui do registro de imóveis de Formosa, que é uma coisa realmente muito complicada, é uma reclamação de muitos anos de toda a população. Então, nesse sentido, a gente propôs a audiência pública, ela foi aprovada pelos 17 vereadores, e o resultado dessa audiência pública será feito um relatório que será enviado ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com os pleitos de Formosa sobre essa reestruturação, né? E provavelmente, assim, a gente acredita, caso a população, vocês que estão assistindo, outras pessoas que iremos consultar de forma online também, as pessoas assim realmente querendo, a gente vai realmente propor que Formosa entre, e Formosa tem tudo para ter o segundo cartório de imóveis. Nós não podemos ter um pensamento provinciano da cidade de querer defender interesses particulares e grupos particulares em detrimento do crescimento da cidade. E esse crescimento urbano, esse crescimento da construção civil, esse crescimento no sentido de regularizar 40% da cidade que não é regularizada, ela só vai ser possível se a gente encontrar aí essa estrutura, e a entrada do segundo cartório, ela é preponderante para isso. Então, isso depende de uma lei, e essa lei está sendo proposta, e cabe nós, Formosa, darmos conta ou não darmos conta de poder entrar dentro do pleito do TJ, darmos conta ou não dar conta de entrar dentro do pleito dos deputados estaduais. Se a gente tiver um mínimo de prestígio com os deputados estaduais, um mínimo de prestígio com o Tribunal de Justiça, Formosa entra na reestruturação, porque tem todos os critérios para isso. Eu vou passar a palavra para cada um dos membros da mesa para poder dar suas considerações iniciais, alguma coisa que queira também apresentar, e começando do presidente, voltando a ele, alguma consideração?
Pode ser o primeiro.
Vereador Miro Bike.
Boa noite a todos e a todas. Na última sessão que foi aprovada a questão da audiência, entendemos aí a importância da TAL para o desenvolvimento, como o vereador Wene Patrick bem disse. O procurador Alessandro vai, como se diz, tem a parte técnica aí melhor para explicar aí a todos. E essa questão da regularização fundiária do município de Formosa, a questão da cidade ser 40% não ser regularizada, isso é ruim para todo mundo. A prefeitura não arrecada, logo os moradores não têm o direito da posse, já fica mais difícil de pegar um financiamento para reformar seu imóvel, já atrapalha o material de construção e assim sucessivamente. É um efeito em cadeia. Então, se mais um cartório vem para ajudar isso aí, isso vai ser muito importante para toda a comunidade. Então, assim, eu acho que aqui faltou mais colegas vereadores, alguns até justificaram aqui no grupo aqui os motivos por que não estão aqui, mas isso aqui, vereador Wender, primeiro te parabenizar pela propositura da audiência e dizer que isso aqui eu acho que toda a comunidade tem que abraçar, inclusive nós vereadores que somos representantes direto da comunidade, entendeu? Então assim, para mim é uma satisfação poder estar participando dessa audiência aqui proposta por Vossa Senhoria e dizer que é de suma importância isso aqui estar ocorrendo aqui na cidade de Formosa, porque Formosa é uma cidade que nós reestruturamos o plano diretor dela, a cidade, a matrícula dela, está tudo organizado, os limites da cidade também, agora está tudo organizado. Agora falta a gente entrar para organizar dentro da cidade, onde é que fica a área B, a área C. Só que isso aí é igual Vossa Senhoria mesmo falou, com a questão de ser regularizado. A gente sabe que a prefeitura é muito deficitária em muitas coisas, porque arrecada mal, porque os imóveis não são regularizados. Então, um cartório desse aí vindo para organizar, com certeza a gente está junto aí para apoiar e para batalhar com unhas e dentes aí para que isso seja uma realidade. Porque é muito triste você ver um pai de família, uma mãe de família, morar 30 anos no lugar, mas não ter a posse do terreno. Entendeu? Por causa da burocracia. Entendeu? Então, se a gente desburocratizar isso aí, com certeza quem é o beneficiado realmente é a comunidade, é o que mais nos interessa aqui. Então, essas aí são minhas palavras aí. Obrigado e boa noite a todos.
Quero aqui convidar o presidente da UGADEF, que é a Associação dos Presidentes de Bairros do Município, para poder compor a mesa com a gente, o senhor Donizete. Com a palavra, o vereador Seguim.
Boa noite a todos. Eu também estou junto nessa caminhada. Vamos dar uma revista desses preços, dessas taxas. E, Wener, essa audiência pública é muito importante. E em breve vamos ter maiores informações para vocês. Estamos juntos nesse projeto.
Aqui, verbalizar para vocês um sentimento que a gente tem é de que existem muitos interesses contrários à realização desse tipo de atividade. E a gente não tem problema nenhum de enfrentar esses interesses. A gente vai resguardar realmente o direito da população nesse sentido. O representante da OAB, Edmar Mourinho, por favor.
Falando aqui. Excelentíssimo presidente da Câmara, o vereador Mundim, a quem eu cumprimento os demais vereadores aqui, o vereador Wener Patrick, que preside também essa sessão pública, Miro Bike, doutor Alessandro e demais, e presentes. A princípio, quando eu vim a essa audiência pública, o presidente pediu que eu representasse, mandasse aqui também o abraço e a consideração e a preocupação da OAB também para problemas sociais, principalmente problemas envolvendo a população formosense, vereador. Essa questão fundiária, como disse o vereador Miro, ela é extremamente necessária para a realidade que se colocou em Formosa, de nós termos pelo menos 20% ou 30% dos nossos imóveis não serem registrados, de serem invasões, que serem, às vezes, até uma posse lícita, no caso de muitos loteamentos que foram vendidos aqui em Formosa, entregues àqueles contratos e cartas também para registro de imóveis, e não foi levado, às vezes a imobiliária quebrou. Então nós temos N motivos aqui com relação a essa questão fundiária e principalmente de posse. Especialmente com relação aos cartórios, que essa audiência pública tem como título, nós vivemos no Estado, hoje, nós como operadores do direito, com advogado que sou, assim como demais colegas que aqui estão, nós temos convicção que as nossas custas processuais, vereadores, são uma das mais altas do país. É quase impossível de um cidadão comum pleitear alguma coisa aqui na justiça sem ter que desembolsar pelo menos uns 10% do seu pleito, ou mais. ainda correndo o risco ainda da sucumbência, que é ter mais despesas ainda. Isso corre com o povo com relação a pleitear os próprios direitos. Eu vejo, quando o senhor estava dizendo a respeito da necessidade de ter uma atuação com relação a esse pedido junto ao Tribunal de Justiça, junto também à Assembleia Legislativa, porque essas custas processuais elas são ditadas única e exclusivamente pelo TJ, com o aval da Assembleia. Então, o que nós fazemos hoje aqui seria um clamor, um grito de socorro ao Tribunal de Justiça, porém, nós não devemos também colocar isso como um peso, assim, para aquelas pessoas que estão exercendo isso. Não há que se falar, talvez até corrigindo talvez um pensamento errôneo, de uma concorrência de cartório. Porque as custas, se você for, por exemplo, em Brasília, você reconhece um documento por R$ 3,00. Aqui em Formosa é 10. Reconhece uma firma. Mas esses preços, se você for em qualquer cartório do estado de Goiás, pode ser dentro da própria capital, ou mesmo no mais longínquo cartório que tiver no interior, certamente pagará o mesmo preço. E a gente pergunta, como cidadão, como nós, que somos procuradores de muitas pessoas que precisam desse serviço, lamentavelmente, as pessoas pagam, que elas não têm opção. Mas esse impulso legal, essa necessidade do povo com relação a esse pagamento a menor, tem que sair principalmente do Executivo Estadual, da Assembleia Legislativa e também com o interesse do presidente do Tribunal. É claro também que nós, como representantes da OAB daqui local, e temos ouvido isso, os outros advogados daqui também têm acesso a isso, a OAB é uma das que impunham essas bandeiras com mais força para ver se isso abaixa, porque não faz sentido, por exemplo, uma causa de R$ 900 você pagar R$ 600 de custos. Isso é uma coisa impossível. Assim como não faz sentido também você fazer uma escritura e registrar um imóvel de R$ 10 mil e pagar 4 ou 5. Agora, é preciso sim nós gritarmos para esse nosso desejo de mudança e levar essa voz nossa até essas autoridades. Porque nós estávamos falando em cartórios do estado de Goiás, que tem 2 cartórios, igual Goiânia, o senhor disse, tem 4. Aparecida de Goiânia tem 1,5 milhão de pessoas, tem 1. Né? Aqui, e aí no estado de Goiás, segundo os estudos que eu fiz antes de vir para cá, vereador, nenhuma cidade que tem até 200 mil habitantes tem 2 cartórios de registro. Somente, né? Somente. Igual nós temos o caso de Aparecida de Goiânia, que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? E infinitos imóveis, e só tem 1. Então, essa estrutura, e eu quero até parabenizar pela iniciativa e também pelo público que aqui está, ela é muito válida. Mas nós temos realmente que juntar forças e unirmos forças para que esse nosso grito chegue aos ouvidos e ao coração de quem realmente tem que lidar com essa situação a nível estadual. E para isso, eu garanto, assim, em nome do presidente que aqui está, da classe que eu represento, garanto em nome dos colégios que aqui estão também, que nós estamos também juntos, viu, vereador? Para encampar, para também apoiar essa campanha e lutar para que realmente isso baixe. Mas não basta, é só importante dizer, essa concorrência não é imposta regionalmente nem pessoalmente pelas pessoas que o praticam. Porque se fosse, era muito fácil, né? Seria somente a gente trocar algumas peças e isso poderia ser resolvido. Que é diferente da livre concorrência do comércio. Mas nós parabenizamos, acreditamos que isso tem que realmente ser discutido, pleiteado e levado isso para que as pessoas se sensibilizem e nos ajudem. Muito obrigado.
Agradecer a fala, só a título de esclarecimento aqui do projeto do TJ Goiás. A princípio seriam 86 novos cartórios, né? Goiânia de 8 para 12, Aparecida de 1 para 13, e mais ou menos um entendimento de que cidades com mais de 100 mil habitantes.
Vereador, só uma parte, eu estava lembrando de uma coisa muito importante. A questão de arrecadação no Brasil é uma coisa tão séria para o povo. Nós pagamos aí em torno de 55% de imposto em quase tudo que a gente consome. Nesse momento, certamente, a metade dos nossos gastos estão indo para o governo. Eu li uma portaria hoje do Tribunal de Justiça, segundo a corregedoria deles, eles estão espremendo lá para aumentar o número de arrecadação em quase 10% do que já tem, desses caros que estão. Para vocês terem ideia, só para exemplificar o tanto que é difícil militar no TJ Goiás, algumas custas que foram cobradas, que as pessoas pagaram as custas em 2017 até julho de 2018, o sistema, por um erro do PJD, deixou de cobrar umas custas qualquer, uma custa processual, por exemplo. Agora, esses processos voltaram para a corregedoria e processos que já estavam arquivados, o TJ hoje manda desarquivar, nós estamos sendo intimados para pagar aquela diferença de inúmeros processos que nós pagamos pela diferença. Deve ser também por causa desse arrocho para fazer espremer mais 8% desse tão difícil suor de nós, militantes da justiça. Então, eu acredito que tem-se essa cobrança alta e tem um clamor do povo, mas também tem uma corrente muito forte atrás, viu, Enio Patrick? Certamente nós enfrentaremos uma batalha muito grande, porque há um interesse muito grande desses gestores de aumentar suas receitas, que seja pelo sofrimento do povo.
Com certeza, toda razão, doutor. Passo a palavra aqui para o procurador do município, doutor Alessandro.
Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o excelentíssimo seu presidente, vereador Mundim, vereadores Ceguinho, vereador Enio Patrick, brilhantemente por essa iniciativa, vereador Mirubai, que acho que teve que se retirar. Inicialmente, após a palavra, brilhante palavra do meu colega doutor Edmar Amorim, eu realmente coaduno juridicamente com todas as palavras que ele proferiu. Reabitando o que ele já falou, o executivo municipal que eu hoje estou representando não tem muito o que, né, fazer, assim, propor de iniciativa do executivo municipal para esta mudança diretamente, né? Mas brilhantemente, como essa audiência pública está sendo realizada, o Executivo Municipal coaduna com brilhante iniciativa para cobrarmos, como falou o doutor Edmar, do Executivo Estadual, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça de Goiás, que é quem, através da Corregedoria, né, organiza os cartórios extrajudiciais e judiciais do Estado de Goiás. E realmente, né, Formosa, como demais cidades do Estado de Goiás, necessita, né, de mais cartórios, né, nesse caso de registro de imóveis, que faz com que, né, divida, né, a questão territorial da cidade de Formosa, dos seus bairros, para dividir, né, a demanda que só um cartório de registro de imóvel tem, consequentemente, né, só um registrador, um oficial registrador, e ele tem praticamente a hegemonia ali naquele cartório, né? Então, mais um cartório que seja aberto aqui na cidade de Formosa é de extrema necessidade, é de uma iniciativa salutar, que só vem realmente para beneficiar os munícipes, a população da cidade de Formosa. Por quê? Né? Que registro de imóvel você só pode fazer no cartório de registro de imóveis, né? Então, não tem outra opção. Como nós temos só um cartório de registro de imóveis, consequentemente, estamos à mercê daquele cartório. Então, ele realmente abrindo um novo cartório, que deve ser, reafirmo, só pode ser feito através de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e votação de uma lei estadual, né, através da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então, é muito salutar essa iniciativa para, sim, vai sair um relatório, né, uma conclusão dessa audiência pública para reafirmar que os poderes legislativo municipal, poder executivo e população da cidade de Formosa clama para o Tribunal de Justiça por essa abertura de mais um cartório de registro de imóvel na cidade. Até porque o próprio cartório, ele se autossustenta, né? Como brilhantemente falou o doutor Edmar, as custas do tribunal, as custas de emolumentos do Estado de Goiás são altíssimas. Então, a gente sabe o valor que o lucro que um cartório de registro de imóveis tem hoje em qualquer outra cidade, principalmente na cidade de Formosa. Então, abrindo outro cartório fará com que desafogue, né, o único cartório de registro de imóveis que temos para para o outro novo cartório que será aberto através de uma lei, né, estadual. Então, o Executivo Municipal reafirma que está junto para reafirmar o nosso posicionamento, para que concorda brilhantemente de nos abrir esse novo cartório de registro de imóveis, a criação de um novo cartório de registro de imóveis, né, para fazer com que a demanda, que é muito grande na regularização fundiária, no registro imobiliário da cidade de Formosa, seja realmente dividida entre esses dois cartórios. Né? Então, reafirmo a brilhante iniciativa, o Executivo Municipal, através, aqui eu como procurador, representando o prefeito Gustavo Max, parabeniza por essa iniciativa, por essa audiência pública, e que realmente necessitamos da criação de um segundo cartório de registro de imóveis. Boa noite a todos.
Obrigado, senhor procurador. A gente não espera outra ação de um governo democrático, de um governo eficiente, como o do prefeito Gustavo Marques. A gente não espera outra ação que não seja essa. Muito obrigado pela participação. Vamos ouvir aqui o Donizete, que ele traz para a gente, é o presidente das associações de bairro, e ele traz uma visão bem popular do que as pessoas, né, sentem na pele nessa questão aí, no dia a dia. A gente gostaria de ouvir ele.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do Wênio Patrick, né, e o presidente da Câmara, um bundinho, cumprimentando toda a mesa, cumprimento a imprensa falada, escrita, que está aqui presente também, os líderes de bairro, alguns que estão aqui presentes, e todos vocês. Eu acho que é um assunto muito importante. Eu quero parabenizar o Enner Patrick pela essa iniciativa e dizer que realmente a gente apoia também, se for, eu diria assim, que se fosse fazer um baixo assinado para quem tem imóveis e quem precisa, às vezes, de cartório, ou de uma forma ou de outra, que precisa transferir uma escritura de um lote, que seja, que precise de cartório, realmente, eu acho que seria muito bem-vindo um segundo cartório para a nossa cidade. E eu quero ressaltar outro detalhe aqui, que não estou dizendo que está sendo acontecendo, que está acontecendo agora, eu quero abrir mais uma questão que talvez muita gente já, não sei se lembra, que foi votada aqui na Câmara, no município, uns anos atrás, aí, a questão do valor do mínimo que é se cobrado da taxa, né, para se escriturar um lote, uma casa. E, lamentavelmente, esse ano eu não posso falar que eu não presenciei, mas o ano passado eu presenciei a pessoa vender, vamos dizer, por valor de 50, e a gente tem que pagar o valor de 100, porque na lei está falando que é 100. Então, é uma coisa assim, que isso é preciso, mesmo que seja com um ou com dois, e que venha dois, que Deus ajude que dê certo, né, esse projeto, mas que também tenha a fiscalização dessa casa e do povo, para que não sejam esses valores que poderia, vamos dizer, ter 5 cartórios, mas todo dia que você for lá transferir, você paga valores altíssimos. Não é só nessa área, não. Tem muitas áreas que o imposto no Brasil está... Então, é assim, eu vou falar um pouco, minha garganta está um pouco meio... E eu não tenho muitas palavras depois de doutora Dimada, esse pessoal aí que tem uma fala muito... são oradores de primeira. Eu só tenho que falar o que o público, o povão, realmente reclama, muito dessa questão dos valores também. Então, deixo aí à disposição, que se precisar para a gente assinar ou qualquer coisa, a gente está aí para apoiar. A gente está aqui para somar. Boa noite a todos, muito obrigado.
Ouvi aqui as considerações do presidente Edmundo Nunes Dourado, e após ouvir as considerações, a gente vai ouvir também as pessoas que têm alguma colocação para colocar. Aí, no momento que as pessoas que estão participando colocarem as suas ponderações, aí a mesa também, no que achar que deve fazer um comentário, também está liberada para comentar a fala aí dos populares que estão participando da reunião. Palavra ao presidente da Câmara, Mundim.
Muito boa noite a todos e a todas. Cumprimentar mais uma vez o vereador Wendy Patrick pela propositura dessa audiência pública. Parabéns, sempre defendendo aí os interesses coletivos aí da comunidade, dos empresários em geral, inclusive dos quem trabalha no ramo imobiliário, que isso que é o que mais sofre com as demandas. Procurador do município, doutor Alessandro, nosso vereador Seguim, representante da OAB Edmar Morim. Também quero cumprimentar Donizete, presidente da OGADEF, onde aí escuta a demanda da população em geral, onde engloba todas as associações. Então, também agradeço a presença aí, doutor Nilson Ribeiro, muito obrigado pela presença, Dastanhan, Henrique Pinto, Eli Dourado, Jaime Tucano, os empresários aí que investem no município, sabem a diferença do dia a dia, que é chegar num cartório e pagar altas taxas. Eu acho que tem que fazer essa mudança no estado de Goiás. Você vê aqui Brasília ao lado, a diferença aqui de 80 quilômetros, vocês podem ver que tem taxa que aqui em Formosa é 68, 69, lá é 30, 28, 30 reais. Mas é para isso que realmente acontece e existe a democracia, para que os interesses, não individuais, mas interesse coletivo, que seja pautado. Acho que o Tribunal de Justiça tem que reaver para a cidade de Formosa, para a cidade de Formosa, em especial com a cidade que hoje ultrapassa 120 mil habitantes, e pelas demandas. E também reaver, também, da mesma forma, os preços cobrados. Nós temos aí a grata satisfação, talvez não há tempo de vir agora no final do ano, mas tenho certeza que o ano que vem, né, doutor Alessandro, procurador do município, vai ter uma demanda aí os preços cobrados aí, dos IPTU, pode até haver uma revisão aí, que teve uns preços que realmente hoje, em alguns setores, é abusivo o preço, entendeu? Tive uma briga em 2014, que foi uma briga para poder que realmente não aumentasse os preços dos imóveis, o que aconteceu com alto preço, é igual o nosso amigo Donizete está falando. Chega na prefeitura, é lá o valor que está na lei, não tem como cobrar diferente. Um lote que custa 50 mil, lá na lei pela... E o prefeito não pode fazer diferente por causa da lei de responsabilidade fiscal, ele não pode cobrar um preço diferente, sem cobrar o preço que está lá, mas que o preço foi taxado e foi criado em lei, onde a gente tem aí esse conhecimento dessa alta, que foi muito, porque muita gente pensou que, pela especulação imobiliária daquela época, os lotes iam acontecer, iam aumentando, as coisas iam aumentando, nunca ia chegar num patamar que parava. Parou, fez para baixar. Lote que muitas das vezes era 50 mil, hoje tem lote de 25, 30 mil. O que quer dizer? O preço ficou taxado, uma taxa muito alta, e a pessoa, quem trabalha com imóveis sabe a diferença. Até o seu Marra, antigo imobiliário, trabalha nesse ramo, estava presente. Quero agradecer e parabenizar ele por estar aqui presente. Mas não é diferente, Wendy Patrick. Sei dessa luta, dessa demanda sua. Nós estivemos lá em 2017, né, na Assembleia, tentando aí ver se conseguia ter já ser implantado para 2018. Acabou não acontecendo, né? Entendeu? A inconstitucionalidade, mas é uma forma dos parlamentares arranjar que realmente é pela eficiência, mas não é. Acho que a constitucionalidade daquele projeto naquele momento era viável, sim, que não só a cidade de Formosa, mas como várias cidades do estado de Goiás, precisa, sim, de mais auxílio de outros cartórios. Parabenizo o vereador mais uma vez pela preocupação, sabendo que precisa realmente desse trabalho, não só visto pelo segundo cartório, mas como a demanda nas custas também, que são muito altas. Eu tive um amigo empresário, que ele teve umas custas aí mesmo, agora, que poderia ser em torno de 800 reais, ele pagou mais de 60 mil reais. Quer dizer, para onde esses valores que realmente são aplicados. E se a gente vê esses valores, vai e não volta, né? Fosse um valor que realmente fosse cobrado e depois, às vezes, de alguma forma ele voltasse em prol da comunidade, dos próprios pessoas que no dia a dia trabalham aí nas construções, os próprios trabalham na imobiliária que faz o serviço, o trabalho, mas de forma nenhuma ele vai e não tem volta. Eu quero aqui parabenizar e assim, parabenizar a todos vocês que estão aqui, que eu tenho certeza que essa audiência pública foi comunicada, eu vou te falar assim, para 50% da nossa população de Formosa, que porventura é 60 mil habitantes, mas se pode contar que tem pessoas preocupadas com a cidade que está aqui presente hoje, até gente de fora de Formosa que está aqui presente, onde a gente tem que parabenizar. Eu falo na audiência pública, vendo, às vezes são muito cobradas as posturas dos vereadores, os trabalhos dos vereadores. Mas a audiência pública, ela se serve para que realmente a gente tenha o que falar, o que defender e de colocar num projeto de lei aquilo que a população está reclamando. E aonde a população tem voz e vez, é nessa hora, não só na hora do voto de eleger, mas também na hora do voto de uma audiência pública que decide muito os caminhos do nosso município. Por exemplo, nós foi votado o plano diretor da nossa cidade, eu não cobrei muito, não só do Ministério Público e do Judiciário, como poderia ter algumas falhas e algumas demandas que poderiam ser implementadas durante os tempos. Vocês veem que muitas coisas no dia a dia estão sendo mudadas. Mas a população meio, por exemplo, nas audiências públicas do plano diretor, pode ver que os números foi muito pouco da população presente naquela que realmente gosta de defender dos seus interesses. Então, parabenizo a vocês que estão hoje presentes, aquelas pessoas que também estão na internet, que estão aí vendo aí, e escutando as nossas falas, que também têm o direito aí de reclamar, de reivindicar da mesma forma que as pessoas hoje se encontram aqui nesse parlamento. Eu tenho certeza, esse parlamento é a voz à vez da população de Formosa. Parabéns, Wendy Patrick, parabéns a todos presentes. Muito obrigado e uma boa noite.
Nesse momento a gente abre aí a participação de todos presentes, né? O Jackson está com o microfone ali, quem quiser fazer uso da palavra está...
Boa noite a todos, senhor presidente, quero cumprimentá-lo, senhor Patrick, os nobres advogados aqui presentes, Donizete, a plateia. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Venceslau Barros, eu sou um humilde promotor de justiça aposentado do MPDFT, hoje advogado, com AB veterano, com AB de 1987. Eu diria que é o seguinte, não basta, senhores advogados, senhores membros da plateia, não basta ser um especialista em direito de propriedade. Tem que ser especialista em registros públicos. Não que eu queira me gabar, mas eu sou um especialista em registros públicos. E, senhor presidente, o senhor sabe o que comanda os registros públicos, é a lei de registro público, a lei de 1973, é a lei, se não me engano, 6.015, né? Ela teve algumas alterações. Para introduzir a minha fala, eu diria o seguinte: o direito é o sustentáculo da vida social. O direito é a força imanente que assegura a convivência pacífica entre os indivíduos. Quando experimenta abalo, senhor presidente? Quando a ordem jurídica sofre restrições ou constrições, estiola-se o organismo social com a retração dos anseios de progresso e a estagnação dos impulsos de criatividade. A força do direito está principalmente no conteúdo moral que assume as suas decisões. Esse humilde interlocutor que fala da tribuna diria o seguinte: estamos debatendo aqui questões de registros públicos, não é? Fazendo um apanhado histórico dos registros públicos aqui em Formosa, nós tivemos aqui grande, surrupiação do princípio da continuidade dos registros públicos, que está na lei de registros públicos e na lei anterior. O que é que vem a ser a continuidade dos registros públicos? O tabelião é obrigado a observar os registros anteriores para não ter alteração de limites, escrituras falsas, escrituras falseadas, e no nosso município já houve. Desde a época de Leonel de Almeida Campos, desde a época de Valdomiro de Miranda, eu já fui vítima disso. Eu já respondi uma ação possessória porque um tabelião dos registros públicos alterou os limites. E o novo proprietário veio reivindicar a propriedade com base em alteração de limites. Só que essa alteração não teve a devida ação de retificação com as citação dos confrontantes. São as mazelas, não é? São as mazelas dos nossos notoriais do passado. Bom, por conta dessas mazelas, veio um tabelião novo, o senhor Túlio, que todos conhecem, e passou a fazer inúmeras exigências cartorais, exigências que não estão na lei dos registros públicos, exigências que não estão no provimento da corregedoria do Estado de Goiás, que dispõe sobre as atividades cartorárias. Gente, é uma canseira, é tanto papel, é tanta exigência. Senhores, o senhor já viu falar nos negócios jurídicos, manifestação de vontade? Eu quero vender meu imóvel, eu quero vender meu lote, eu quero vender meu pedacinho de terra. Fulano quer comprar, eu quero vender, quer comprar. Negócios jurídicos, manifestação de vontade. Aí veio um tabelião exigindo, fazendo mil e umas exigências. Tem uma lei recente que foi proposta por um deputado do Tocantins, que disse que, inclusive, para averbação, registro de georreferenciamento, não há necessidade de você ficar pegando carta de confrontação com os confrontantes. Basta você declarar que aqueles são os limites. Né? O cartório deve acolher a declaração do proprietário que está registrando o seu georreferenciamento. Basta a declaração do proprietário. É uma lei federal. No entanto, o senhor tabelião não aceita. Paz, meus senhores, um dia desse, eu fui lavrar uma simples escritura de cessão de herança. Comprei uma cessão de herança, como manifestação de vontade, o herdeiro quis me vender, eu quis adquirir aquele direito hereditário. O que que o tabelião disse? Isso aqui se assemelha a uma venda a non dominem. O que é uma venda a non dominem? Uma venda de quem não é proprietário. Qual é a posição do herdeiro? Senhores advogados, o que diz o princípio do Saizine? O que diz o princípio do Saizine? Aberta a sucessão, os herdeiros legítimos e testamentários, desde logo, adquire a posse e a
propriedade da herança. No entanto, o senhor oficial disse que aquela venda era a non domino, de quem não era o proprietário. Isso é o quê? Abuso de poder. Abuso de poder. Bom, eu espero que um dia essas mazelas sejam afastadas. Eu disse aos senhores, nós temos aqui abuso de poder, inobservância do princípio da continuidade dos registros, que está lá na lei de registro público. Sou procurador do município, ITBI sendo sonegado por ordem do senhor tabelião. Você vai lavrar uma escritura de aquisição do imóvel, uma cessão de herança, por exemplo. O que é que me diz o funcionário cartorário? Não precisa de recolher o ITBI. Isso é sonegação fiscal. ISS sendo sonegado. Um belo dia eu vou lá para poder lavrar uma escritura. O sujeito me deu lá o papelzinho lá. É um alumento. Tanto. Falei, cadê o ISS para o município? Cadê o ISS para o município? Ah, mas a gente só dá esse recibo aqui, emolumento. Mas cadê o ISS? Presta atenção, senhor procurador do município. ISS sendo sonegado e TBI sendo, não sendo exigível na lavratura de documentos que transfere a propriedade. Se falou aqui na questão de regularização fundiária. O senhor já viu falar no usucapião extrajudicial? A possibilidade de se regulamentar um imóvel não precisa de bater as portas do judiciário, pode ir no CRI. Quem tem aí a posse por vários anos, a posse contínua, a posse tranquila, uma posse mansa, pacífica, há a possibilidade de se obter um administrativamente perante o seu tabelião. Agora, vai pegar as exigências dele. É difícil? Muita exigência. Então, isso é o contexto que eu gostaria de colocar aqui. A propriedade está lá na Constituição. Qual é a função da propriedade? Função social. Né? E, só para encerrar minha humilde fala, negócios jurídicos, manifestação da vontade. Eu manifesto a minha vontade, doutor Edmar, quero te vender um lotezinho, tá? Você tem interesse em comprar meu lote, eu quero te vender meu terreno e tal, estou precisando, quero te vender, você tem interesse em comprar, manifesto minha vontade, é um negócio jurídico lícito, preciso do dinheiro, você está com dinheiro para poder me pagar, quando chega no cartório, cadê a transcrição? Mil e uma exigência que não está prevista nem na lei de registros públicos, muito menos no provimento da corregedoria que dispõe sobre as atividades cartorais. Então nós temos aqui um tabelião do CRI, Cartório de Registro de Imóveis, onipotente e onipresente. Aliás, ele nem pensa que é Deus, ele tem certeza que é um Deus. Não é? Ele tem certeza que é um Deus. Ah, qualquer coisa você vai lá no juiz de registro público e levanta dúvida, né? Levanta uma dúvida. Só que até essa dúvida ser julgada, né? Enfim, essa é a minha indignação. E eu gostaria que essa audiência pública se transformasse numa ata, num relatório bem circunstanciado, bastante circunstanciado, e fosse levado não só ao TJGO, mas ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça. Então, essa é a minha humilde indignação e o que eu gostaria de deixar aqui registrado. Obrigado a todos.
Agradecer ao senhor pela brilhante participação. Esclareceu, contribuiu e ilustrou com muita coisa aqui que muita gente não conseguiu verbalizar. O senhor teve aí essa felicidade de dizer que vamos sim fazer o uso desse relatório também no CNJ, acatando a vossa sugestão, e também iremos fazer duas petições, uma petição online e uma petição presencial. Se o povo não vem à Câmara, nós vamos até o povo, vamos escutar, vamos anotar as sugestões com documento, etc., etc., para poder elaborar melhor o nosso pleito, para poder dar os encaminhamentos necessários. Aí a palavra continua aberta para quem...
Boa noite a todos, meu nome é Jander. Queria só deixar registrado aqui o empenho que eu observei da administração dessa Câmara para que esse evento fosse realizado. O empenho do gabinete do vereador Wener Patrick em convidar, em mobilizar as pessoas para que viessem. E um outro registro, e dizer que a desunião de Formosa, das classes existentes em Formosa, causa isso daqui. Um evento, um assunto de importância relevante para todos que militam aí na compra e venda de imóveis, não foi o suficiente para que aqui estivesse todos os operadores nessa classe, ou seja, os corretores de imóveis, pessoas representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, mesmo convidados, não compareceram. Esse é um registro. Obrigado.
Próxima participação. A palavra está aberta. Mais alguém participando? Mais duas pessoas inscritas. A gente tem aqui um teto aqui de, no máximo, 9 horas, concluir a reunião.
Boa noite a todos. Meu nome é Maria Inácia, eu me resido no Parque Lago há uns 20 e poucos anos e... Realmente, essa situação é muito difícil para as pessoas que não têm condições de fazer a sua própria escritura, porque é tão assim como ele falou, o dono do cartório parece que é um deus, estamos todos à mercê desse povo. E eu quero parabenizar o Wener Patrick por essa grande... Sabe, eu já chamo isso de vitória, porque nunca, jamais, em Formosa... Né? Alguém teve a coragem, a audácia e, assim, a piedade de olhar para essa situação e correr atrás e fazer algo pelo povo, que realmente é uma necessidade. Formosa precisa de muitas coisas. Tem muitas coisas ainda obscuras em Formosa, né? Mas esse é um bom começo. Eu quero te parabenizar, Wener, né? E a todos que estão aí participando e ajudando. E é isso aí, conta com a gente, o que a gente puder ajudar, a gente está aqui para somar forças. Meus parabéns, viu? Jesus possa te abençoar.
Amém, obrigado, Marinácia, que é uma líder social aí, lá do Parque Lago, histórica, né? A Márcia, que está ali do lado dela também, que é outra líder lá do Barreiro, do Bisnal, daquela região lá. Do Bonito, Barreiro, Bisnal, tudo. E... o Califórnia aqui também hoje, o Zé Lagoano também, falando aqui de algumas lideranças, o Anderson, que também é liderança de bairro, falando de algumas lideranças de bairro que aqui estão presentes, entre outras que vieram e também já foram. O doutor Nilson.
Boa noite, quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, o vereador Mundinho, cumprimentar a todos os presentes. Meu nome é Nilson, eu sou advogado militante aqui na cidade. Do ponto de vista do registro de imóveis, acho que uma primeira observação importante a ser feita é que não existe dono de cartório de imóveis. O cartório de imóveis é um órgão público de delegação do Tribunal de Justiça, e aquela pessoa que ocupa o cartório, ele é um servidor, como eu sou em um município, como todos nós, os senhores aqui são servidores públicos, e hoje, inclusive, exercido por concurso público. Então, o cidadão ele não é o dono do cartório. Ele é um agente público que tem obrigações, que tem uma lei que rege o serviço público e que rege a atividade cartorial. Então, essa ideia de dono de cartório, ela precisa ser extirpada. E eu ouvi várias vezes aqui hoje essa expressão dono de cartório. No meu ponto de vista, nós temos dois problemas com o registro de imóveis em Formosa. O primeiro é do ponto de vista individual. A dificuldade de... a demora na prestação do serviço, todos os serviços são entregues, se não no limite do prazo legal, até fora do prazo legal. Geralmente vem com exigências que demonstram, ao meu ver, muito mais a ausência de uma análise detalhada e cuidadosa do que um problema efetivamente existente. E, na minha opinião, decorre do excesso de trabalho. São mais de 80 mil matrículas hoje existentes na cidade, como bem disse o vereador, mais de 120 mil habitantes. É uma grande demanda por serviço e isso faz com que o serviço seja prestado de maneira ineficiente. Não atende à demanda da população do ponto de vista das dificuldades pessoais, que é passar uma escritura, registrar um imóvel, uma pesquisa, coisa dessa ordem. Mas nós temos um problema muito maior que precisa ser abordado, que é a fragilidade do registro dos nossos imóveis. A fragilidade do registro dos loteamentos, a ausência de informação, que ao longo dos anos foram se assomando e que hoje é um grande problema. E esta audiência pública nesta casa, ela é o melhor lugar para discutir essa questão, porque, como é do conhecimento do vereador Wenner e outros vereadores, nós tivemos recentemente aqui na Comissão de Regularização Fundiária, analisando a questão de um loteamento, e o cartório, ao longo do tempo, sequer abriu a matrícula daqueles imóveis que pertencem ao Poder Público Municipal, dos imóveis que deveriam ser destinados para atender a demanda da população, com praças, com centros de saúde, com outras obras, e ao longo do tempo esses registros foram se perdendo. E nós temos um cartório hoje abarrotado de serviço, que mal consegue atender esta demanda de registro individual das pessoas e que não avança para, de fato, resolver os problemas estruturais de registro. Não tem como falar em desenvolvimento social, em desenvolvimento econômico da cidade, se você não tem uma estrutura registral segura e eficiente, que é o que nós não temos hoje. Por isso, eu acredito que a abertura de um segundo cartório, o que vai permitir dividir o trabalho de registro de imóveis em dois cartórios, vai possibilitar que ao tabelião, o oficial registrador desses dois cartórios tenha mais tempo, não só para prestar um serviço eficiente, mas para atacar e avançar de forma eficiente na solução dos problemas que interessam a toda a comunidade, a toda a sociedade. Nesse ponto, eu quero parabenizar o vereador Wenner pela iniciativa, o presidente da Câmara, nesse sentido, e levando essa reivindicação ao tribunal, que nós podemos aí alcançar sucesso nesse pleito. Uma boa noite a todos.
Palavra aberta, mais alguém? Fazer alguma colocação? Vamos passar depois para a gente fazer aqui a mesa finais. Doutor Nelson.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o senhor Mundim, na pessoa do qual eu cumprimento os demais componentes da mesa. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão nesta noite discutindo, debatendo esse assunto de extrema importância para o município de Formosa. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa, vereador Ney Patrick, que isso demonstra realmente o seu empenho enquanto legislador aqui no município de Formosa na busca pela melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos destinados à nossa comunidade, à nossa sociedade. Nós sabemos que Formosa é uma sociedade que depende muito da qualidade desses serviços públicos, inclusive em relação à redução de valores, que foi aqui tão debatido inicialmente pelos membros da mesa diretora. Parabenizar o presidente da Câmara e todo o Poder Legislativo pelo apoio que tem dado a essa iniciativa, né? Agradecer e parabenizar a presença da população de Formosa, dos empresários, da população de modo geral, que, embora numa quantidade pequena, mas compareceram para poder discutir e debater esse importante tema para a nossa comunidade. O pontapé inicial foi dado, a semente foi plantada, eu acredito que essa iniciativa ela não volta mais. Então é necessário que nós possamos ampliar esse debate, ampliar essa discussão por meio das redes sociais, por meio de outras iniciativas de divulgação, levando talvez, como dito por Vossa Excelência, esse debate até os bairros, né, se eventualmente existir logística para isso. Dizer que corroboro com a minha opinião, com todos os argumentos e as manifestações das pessoas que me antecederam. Mas eu gostaria de colocar uma situação aqui, da seguinte forma. Muito foi colocado em relação à questão dos valores, dos emolumentos, cartorários. Mas é necessário dizer também, e dizer também, que talvez o município deva fazer uma meia-culpa em relação a esta situação, como dito aqui pelo colega, né, presidente da Associação dos Bairros aqui.
Donizete.
O Donizete, né, o senhor Donizete, dos altos valores cobrados. Mas isso passa principalmente e talvez inicialmente pelo ITBI. Nós sabemos que num boom de valores imobiliários que nós tivemos no Brasil e Formosa também aconteceu essa evolução imobiliária, houve-se uma alteração, uma majoração da planta de valores. E isso também faz com que a inadimplência em relação ao ITBI, que a dificuldade dos nossos negociantes imobiliários, das pessoas, dos proprietários, tenham também dificuldade em regularizar a situação do imóvel junto ao cartório. Nós não estamos tirando a responsabilidade do Estado. É necessário que esse monopólio estatal seja quebrado. Há o monopólio estatal, como bem dito pelo Dr. Nilson aqui, que monopoliza também esse serviço aqui no município, ou nos municípios. O Dr. Edmar muito bem disse que no município de Aparecida de Goiânia, com quase 1 milhão de habitantes, nós temos um cartório de registro de imóveis. Então, assim, essa voz deve chegar ao Tribunal de Justiça, deve chegar à Assembleia Legislativa, e talvez essa semente que está sendo plantada aqui hoje, ela possivelmente germinará e dará bons frutos. E não faltará empenho individual, enquanto cidadão formosense, enquanto eleitor formosense que sou, e também tenho interesse em contribuir com a melhoria da qualidade de vida das nossas pessoas, dos nossos moradores dos nossos bairros, mas a regularização desta situação também passa, talvez, pela sensibilidade do município em propor uma revisão da planta de valores, que outrora era necessário uma majoração, por conta justamente da evolução dessas questões imobiliárias. Talvez seja o momento, justamente por conta da economia, da situação econômica com que o Brasil vem passando, que houve uma redução na capacidade financeira das pessoas, rever essa questão para facilitar também a regularização dos imóveis por parte dos nossos cidadãos, para que o poder público possa se sensibilizar e colaborar com o cidadão, para que o cidadão possa regularizar a sua situação e não ficar numa situação irregular junto ao município. Agora, dito isso, é preciso também fazer um pleito muito forte junto ao Tribunal de Justiça, junto à Assembleia Legislativa, para que nós possamos rever também os valores dos emolumentos. Para que nós possamos também, como dito aqui pelo colega advogado que nos antecedeu, evitar esse excesso de poder, talvez, pelo agente público que ali está à frente daquele cartório, de às vezes fazer certas exigências sem uma regulamentação legal. Talvez fosse importante, dentro desse cenário de audiência pública, convidar, oportunizar também o responsável pelo cartório de registro de imóveis para que ele pudesse, num novo encontro, trazer também alguns esclarecimentos, porque talvez alguns de nós possamos falar alguma coisa sem o devido conhecimento interno da administração do cartório. É claro, o fato de ser advogado não quer dizer que nós temos o conhecimento de todas as situações. Então, fica aí o registro da minha manifestação, cobrando do Poder Público Municipal uma sensibilidade no sentido de talvez começar a discutir também a revisão da planta de valores, porque também passa por essa situação, mas também oportunizar ao responsável pelo registro público uma oportunidade para que ele possa também vir se manifestar. Fica o meu registro inicial, acredito que participarei das próximas reuniões, das próximas audiências. Muito obrigado pela oportunidade.
Quer que registrar a presença das pessoas aqui que estão presentes, que militam na política, que já foram candidatos, ou já, que já ocuparam algum cargo público, que no caso temos aqui a doutora Sandra, que foi candidata a vereadora, suplente de vereadora, o suplente de vereador Doquinha, o ex-vereador e também suplente de vereador Jeremias de Castro, o nosso ex-deputado estadual Eli Dourado, o nosso amigo Antônio Cabrito, que já, também já foi candidata a vereador, militou também na política, e o nosso amigo Henrique Pinto, também, que já disputou eleição também, pessoas que militam na política, que estão presentes aqui. Tem mais alguém inscrito? Tem mais duas pessoas inscritas, aí nós vamos encerrar na três, vamos encerrar nessas três, para a gente poder bater a meta do tempo. E dizer aqui que agradecer o Jander Paulo, que é a imprensa hoje, que está aqui descobrindo imprensa de jornal escrito, impresso e também de internet. Muito obrigado, Jander, mais uma vez estar aí junto com a gente. Né? Dizer que do sucesso da nossa audiência, porque nossa audiência hoje tem, inclusive, mais gente do que a audiência da Assembleia Legislativa, né? Que foi feita com os deputados. Hoje aqui tem mais pessoas. Nós que estamos acostumados aqui a ter audiência com 3 pessoas, 4, né, Mundinho? 5 pessoas presentes. Realmente existe uma força contrária à participação e o debate dessa questão na população. Isso é notório, esses 3 dias eu tenho sofrido essa pressão. Mas isso não nos abala, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Com a palavra aí o amigo João Hilário.
Boa noite a todos. Eu sou usuário diariamente do serviço público do cartório. E uma situação que eu noto é rapidamente sobre você desmembrar ou fazer uma fusão de um lote. Você primeiramente começa ali com um topógrafo, envia para a prefeitura, você paga as custas e na prefeitura ele segue um trâmite. Vai desde a área dos fiscais da prefeitura, dos topógrafos, até na mão do jurídico da prefeitura, que é o doutor que está aqui, e depois manda para o DRI emite as certidões. O que eu penso? Posso estar errado, não sou conhecedor de todas as leis, mas o que eu penso? A partir do momento do ok, do DRI, dos fiscais, dos topógrafos e do departamento jurídico, não tem por que o cartório contestar. Nós fazemos todo esse processo que demanda um tempo, porque nós conhecemos a fragilidade da prefeitura, entendeu? Então, daí depois chegamos com essas certidões para o cartório faz mil e umas exigências em cima da prefeitura. Eu penso que a prefeitura, ela detém, sim, o poder dos limites do município. Então, a partir do momento que a prefeitura falou, não, sim, está ok, você pode desmembrar seu lote, você pode ir lá fazer a fusão, dividir seu lote dentro do que o plano diretor for aprovado, não tem por que o cartório contestar, falar que a partir do momento que o cartório contesta, está dizendo que o topógrafo da prefeitura está errado, que o jurídico da prefeitura está errado. Então, nós ficamos, a gente que está ali todo dia, a gente fica perdido. Aí, nisso, você tem que voltar para a prefeitura. Você paga um protocolo, no início, de R$ 39,46, só para análise dos documentos. Aí, esse protocolo tem uma validade de 30 dias. Nessas exigências, você voltar para a prefeitura, fazer tudo, o protocolo venceu. Você tem que pagar mais R$ 39,46 por imóvel, para você ter novamente o documento reavaliado desde o início. Então, assim, essa disputa de um cabo de guerra entre prefeitura e cartório também tem que acabar. Porque o prejudicado nisso não é o prefeito, não é o dono do cartório, é quem está ali esperando o lote dele ser regularizado para ele construir a casa, para ele poder comprar parcelado, que hoje, graças a Deus, nós temos vários empresários que vendem o lote parcelado sem depender de banco, e sem depender de prefeitura, ele vai e faz toda a infraestrutura, desde esgoto, água, energia, coisa que a prefeitura muitas vezes não faz, e vende parcelado. Então, assim, eu acho que nunca teve uma contestação dessa, então que o nobre doutor pense e converse, porque a partir do momento que ele pega e fala, está errado, o serviço do senhor, o serviço todinho do DRI e dos fiscais está sendo em vão. Então, que seja feita um acordo que, assim, o que a prefeitura falar que está certo, o nosso colega do cartório, ele tem que assinar embaixo. E só uma outra coisa, cada certidão da prefeitura é emitida gratuitamente, ela, porém você já pagou as custas. Se você demorar 6 meses, 180 dias, você tem que dar entrada no processo da prefeitura totalmente novo. Tem que renovar todo o processo. Então, assim, que possamos ver novamente isso, porque é uma queda de braço de duas pessoas fortes. O servidor público, como o doutor Nilson disse, que é o cartorário, com a prefeitura e quem está no meio, que sempre é o usuário, entendeu? Então, assim, que possa resolver isso. E antes, só para ter ideia sobre valores, uma certidão hoje em Formosa custa R$ 63,00, certidão de nascimento, a segunda via. Em Brasília, você paga R$ 7,29. A procuração aqui, R$ 92,00. Brasília, você paga R$ 39,89. Entendeu? Então, assim, é gritante mesmo, entendeu? Então, assim, nós, como usuários, estamos ali todo dia pagando, a gente tem que realmente cobrar algo melhor, entendeu? Muito obrigado.
Agradeço as palavras. Eu esqueci de, como eu falei, de quem concorreu a cargo político, esqueci de falar do Felipe, que está ali no fundo, que é o meu suplente. Eu tenho certeza que, se alguma coisa acontecer comigo, ele está apto, talvez até mais do que eu, de assumir, que é uma pessoa muito ética e digna, né? Sempre com a gente aí junto em tudo que a gente faz. Will Johnson.
As minhas falas vão ser bem rápidas, quanto ao tempo. E eu, como representante do movimento Famosa Avante, é um movimento jovem que surgiu aí, o MFA, alguns conhecem, a gente está sempre militando, brigando, lutando pelos direitos do povo, e hoje eu saio daqui mais cheio de esperança. Já participei de várias sessões aqui, desculpem os termos, né? As pessoas até brincam, a gente vem aqui para ouvir as pessoas enchendo linguiça, mas hoje, de fato, tivemos uma pauta, e que esse projeto vá à frente, vá avante, né? Hoje eu saio daqui mais esperançoso e como um porta-voz do povo. Né, temos ali o presidente da OGADEF, que está sempre em contato com o povo simples, a massa, lá embaixo. Aquele que paga imposto, aquele cidadão que trabalha feito louco, né, para ganhar um salário mínimo que mal dá para sobreviver. E a gente até se emociona. Essas coisas assim a gente acha besteira, mas isso vai influenciar com que o povo formosense, né, tenha um pouco de dignidade. E fico feliz, como militante, né, como um cidadão que anda de mão dadas com esse povo mais sofrido. Se esse projeto ir avante, vai beneficiar, obviamente, as pessoas que têm o seu problema. Temos ali uma cidadã, né, que teve, expôs aqui a sua dificuldade nessa questão das documentações. Que esse cartório possa mesmo acontecer, que esse projeto vindo, né, a iniciativa do vereador Wayne Patrick e dos outros competentes, não sou um expert em direito, né, assim como o nosso amigo aqui que falou primeiro, fez uma fala impecável, que até quem não sabe o que é direito entendeu tudo. E fico feliz, torço como um militante do povo para que isso vá avante. E como porta-voz, nós iremos divulgar esse projeto para que o povo possa estar participando, como foi dito aqui. Era para a população estar aqui hoje, né? Discutindo esse projeto vital, né, que não trará só para o povo uma economia no bolso, mas dignidade. É o que nós precisamos, e eu sei que de forma aquecida isso vai crescer. E a gente vê que a política em Formosa está indo mais para o social, né? A gente vê que aquela velha politicagem, graças a Deus, está sumindo aqui. Nós precisamos disso, de líderes competentes que olhem para o povo, de fato, para o social. É muito difícil falar isso, que eu não gosto de parabenizar o poder público, porque é obrigação. É obrigação, como representantes que são do povo, fazer projetos, ter atitudes que vá beneficiar o povo, porque soberano é ele, que elege. Vocês, representantes aqui, tem competentes que estão aqui, aí no cargo por concurso público, mas estudou para isso, e teve ali, quando estudou para entrar para qualquer cargo que seja, teve as suas como se diz, o seu intuito em ajudar, em contribuir. Mas, enfim, finalizando a minha fala como representante do movimento Famosa Avante, os meus amigos não puderam estar, porque muitos fazem faculdade, são jovens, né? E fico muito feliz. Eu espero de verdade que esse projeto possa ir avante, não vamos desistir dele, as autoridades competentes coloquem isso no coração e que vamos fazer com que Formosa seja uma cidade do povo, não uma cidade de interesses, seja de cartórios, de donos de cartórios, de políticos, mas que seja uma cidade que nós tenhamos gestores que trabalhem para o povo, que é soberano e que merece todo o respeito.
Tem mais uma fala da duas. Então, assim, a gente vai... tem mais duas pessoas que pediram, então a gente vai pedir para os três fazer uma fala mais condensada para a gente terminar na hora que é apropriada. Então, vamos passar para a doutora Sandra e os outros também pedir também para olhar o tempo para a gente poder ouvir todo mundo e terminar na hora certa.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa na presença ou na pessoa do vereador Wener Patrick, a quem parabenizo mais uma vez pela iniciativa e tem sempre meu apoio incondicional pelo histórico de prestação de serviço aos formosenses. Resumidamente, essa audiência se realizou, pelo que eu entendi, em torno do tema criação ou instalação de um novo cartório de registro de imóveis para Formosa. Basicamente, o assunto orbitou em torno de três pilares. Primeiro, mais contundente, o custo, né? O preço dos emolumentos, altíssimo. Goiás é famoso nisso, né? E a gente enfrenta isso como advogados no dia a dia, né? As custas também judiciais. Muito bem. Em torno disso, o que se pode fazer? Isso depende do Tribunal de Justiça do Estado. Quem vota? Assembleia Legislativa do Estado. Então, assim, resumidamente, o que se poderia propor são gestões junto à Assembleia do Estado, mas o que, quem sabe, encabeçar uma grande campanha estadual, né, com os outros municípios, para que se vá, de uma forma organizada, né, àquela Assembleia pedir ajuda. Não é? Então, assim, isso acho que se resolve de forma política, né, que nós não temos aqui, como munícipes, nada a fazer, né, isoladamente. Então, gostaria de propor que se criasse uma comissão, que se fizesse uma verdadeira cruzada dentro do Estado, nos outros municípios, para que se buscasse esse auxílio politicamente. O segundo ponto que eu percebi foi como os colegas advogados colocaram, e eu também enfrento isso no dia a dia, nessas ações, muitas ações de usucapião que a gente ajuiza, o oficial do cartório ele realmente tem agido de uma forma surpreendente. Às vezes parece que não demonstra conhecimento ou então é a intenção realmente de protelar. Então, por isso, eu gostaria de saber o seguinte. Ele foi convidado para essa audiência pública, vereador?
Não, não, porque o convite é para toda a população.
Do qual ele se inclui, isso, né?
Dentro de ele, com certeza, ficou sabendo que tentou falar comigo várias vezes. Uhum. Mas dentro de não contaminar o pensamento da população, a gente não fez a questão dele estar aqui, mas num segundo momento, essa casa, inclusive, vai convidar ele aqui para ele poder prestar esclarecimentos.
Perfeito. Eu gostaria, inclusive, de propor quanto a esse tema, né? Claro que nós temos as outras formas de agir, tem corregedoria, a gente batalha dentro nos autos do processo, isso é uma coisa corriqueira, mas atrasa a vida da gente e, por conseguinte, dos nossos clientes. Então, com relação a esse tema, esse pilar, eu gostaria de propor que ele fosse chamado em audiência pública, para que ele pudesse trazer também a opinião dele para a população, né? E sentir também os anseios da população, em especial os advogados que sofrem o dia a dia com isso. O terceiro pilar, e agora estou terminando, é com relação à questão dos preços dos imóveis. Porque nós sabemos que as custas todas se refletem a partir, né? Ou o valor do imóvel, o valor de avaliação do imóvel, ele reflete nas custas que a população vai ter no pagamento dos impostos, de uma maneira geral. Então, eu gostaria de aqui lançar um desafio para a Prefeitura, né, na presença do doutor Alessandro, que se crie um dispositivo, um mecanismo, para que faça um ajuste mais próximo da realidade do valor dos imóveis. porque, afinal de contas, aquela bolha imobiliária se explodiu. E nós precisamos agora que isso se reflita numa nova realidade. E a prefeitura precisa ser parceira nisso. Tá certo? Muito obrigada.
Obrigado pela participação, doutora. A senhora sempre engrandecendo e participando de tudo que a gente tem feito. Penúltima participação do nosso amigo.
Boa noite. Meu nome é Fábio. Eu venho aqui representando a Câmara de Dirigentes Logísticos, que é a CDL aqui do município. Nosso presidente é o Sérgio. Ele não pôde vir, pediu para que eu viesse. Eu sou diretor executivo. E eu não posso deixar de registrar que esse momento é muito importante para a gente. E eu tive um treinamento no Rio Grande do Sul. Eu trabalho, eu tenho uma empresa também, sou empresário, eu tenho uma empresa de tecnologia. E três coisas a gente não consegue retirar dos cartórios, por enquanto ainda. Certidão de nascimento, certidão de óbito e registro de imóveis. Né? Essas três situações a gente não consegue. As demais, todas a gente já consegue fazer com certificação digital. Então, a gente tem portal já na internet, tem um portal chamado PSE, lá tem quase 200 de documentos, entre procuração eletrônica, contrato, muito simples de fazer, só precisa que as partes tenham um certificado digital, no caso de pessoa física ou CPF, acessou, R$ 32,00. Qualquer lugar do Brasil com validade jurídica, não repúdio. Então isso é muito importante, porque a gente sempre visa a questão de custo-benefício. A gente, quanto empresário, a gente luta para economizar, luta para adquirir, e a gente não gosta de perder de qualquer maneira, então a gente tem que estar sempre procurando estratégia. Aí eu não podia deixar de registrar para os nobres colegas que aqui estão, que podem entrar nesse portal, ou em caso de dúvida, pode me procurar na CDL, que eu dou total assessoria. Adquiriu certificação digital, tem como fazer a procuração, tem como fazer o registro. Inclusive teve um colega há pouco tempo que ele estava participando de uma licitação e tinha que assinar um contrato, ele estava aqui em Formosa, o outro estava lá em São Paulo, assinou em 2 minutos. Com validade jurídica, sem estar presente um do lado do outro, sem precisar ir para um cartório os dois juntos, onde tem a firma reconhecida e registro. Então, é muito importante explanar essa situação e compartilhar, porque... Oi? Isso, certificação digital é válida. Tem 12 anos que eu trabalho com certificação digital, a minha empresa trabalha com tecnologia, esse portal de serviço eletrônico é fantástico, funciona muito bem. Onde a gente utiliza é tranquilo, mas a questão do registro do nascimento, do falecimento e dos imóveis, isso ainda não deu, a gente não deu conta ainda de retirar. Mas a gente está lutando para poder... Oi? Isso. E casamento também, a Diane está falando aqui. Mas a gente está lutando aí para poder eliminar essa situação também, porque esse custo é importante. Parabéns para o nosso presidente aí, que está à frente dos trabalhos da Câmara, acho que já saiu, né? Mas está o N aí à frente, e o que precisar da gente lá na CDL, na Câmara, a gente está pronto para ajudar. Estamos aqui falando em nome dos empresários aí do município. Boa noite, tudo de bom.
Última participação ali da nossa amiga. Aqui, ó. Ela. Isso.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Meu nome é Ednar, eu sou corretora de imóveis, tenho uma imobiliária e também sou construtora. E eu gostaria de externar aqui a minha indignação, também com relação a valores, que já foi colocado aqui, a tempo cartoriais, eu trabalho com vendas de imóveis, atendo vários construtores. Então, além da... burocracia, né, documental, de financiamento, quando chegamos dentro do cartório de Formosa, a gente morre ali em 15, 20, 30 dias para poder pegar um documento registrado. Né? Então, assim, eu acho que é válido mesmo a gente brigar por um segundo cartório para acabar essa questão de tempo, que eu acho um abuso mesmo com nós, corretores de imóveis, com a população, com os clientes. Enfim, eu acho válido, estou aqui também para transmitir essa indignação, esse descaso com a população de Formosa. Obrigada.
Eu agradeço a sua participação. Eu vou passar aqui para a mesa para as considerações finais, mas antes eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar, agradecer todo mundo que esteve presente. Na lista de presença ali, chegamos a 58 pessoas que assinaram a lista de presença. Para a gente é uma satisfação, a gente até esperava mais pessoas, mas para a gente é uma satisfação recebê-los aqui. Eu queria dizer que no Brasil que a gente vive hoje, no país que a gente precisa construir, não existe espaço mais para um monopólio, é nenhum. Não é só de cartório, não. Não existe espaço para nenhum tipo de monopólio. E que o que a população precisar para poder discutir todo e qualquer tipo de monopólio do nosso mandato, eu vou estar sempre do lado da população. Quero dizer que, como encaminhamento, a gente vai estar encaminhando para a semana, até a próxima semana, de amanhã até a próxima semana, uma petição digital de assinaturas e também presencial nas feiras, com recolhimento de sugestões e de reclamações. Após isso, nós iremos elaborar esse relatório final. As pessoas que se sentirem interessadas em contribuir para o texto, o nosso gabinete vai estar aberto, o WhatsApp, etc., etc., para a participação de todos. Mas, assim, acredito que foi muito importante essa reunião e que é um primeiro passo para que mais um monopólio seja quebrado no nosso município. Passando aqui para o senhor Donizete, considerações finais.
Eu só queria, assim, relatar que você falou, muitas pessoas falou pouca gente, mas eu acho que está bem seleto esse grupo aqui, viu? Tem muita gente importante no nosso meio aqui, são representações muito fortes do nosso município, viu, Enio? E eu só queria também, assim, aproveitar o momento, tem três vereadores aqui ainda, e estou aqui dentro dessa casa, né, de leis, aproveitando o espaço e a gente repensar, quem sabe uma audiência, ou procurar os deputados, está ali Dourado, se encontra ali ex-deputado, e os deputados que representam a nossa cidade, para tentar, a gente sabe que não é dessa gestão do governo Caiado, mas anteriormente já vem acontecendo uma coisa que o pessoal de Formosa às vezes briga, mas está parado, questão dos IPVA, transferência de carro. Tá? Olha, um dia eu fui... participei em Planaltina, rapidamente falando ali, eu vi 10 formosenses transferindo o carro para lá. Agora o prefeito fez uma boa, agora dá esses 20% aí, né? Hã? É 10% para quem emplacar aqui. Eu quero dizer para vocês que eu sou formosense, eu tenho um programa de rádio, de 7 às 8 no sábado, Fala Comunidade, e eu gosto de cobrar as coisas, mas eu pago meus impostos certinho, meu carro é daqui de Formosa, e eu sei que é mais caro, mas eu pago, eu sou formosense, então eu pago para me exigir dentro da minha cidade. Isso é a gente tem que ter um incentivo e tem que mudar isso aí. Então eu peço, se for audiência, os deputados, sei lá, que os políticos, né, pensem nisso aí. Então eu deixo meu pedido aí a todos. E muito obrigado, boa noite a todos.
Vou levar seu pedido para o plenário. Doutor Edmar Amorim.
Boa noite novamente. Aqui em nome do presidente da UAB, doutor Marco Aurélio, eu quero agradecer imensamente, como formosense que sou, Enio Patrick, meu vizinho e querido da nossa comunidade, essa oportunidade e iniciativa. E coloco aqui em nome dos colegas que aqui estão, todos eles que manifestaram e outros que estão presentes também, que estão testemunhando também esse ato público de grande notoriedade para nós, o nosso empenho, o nosso apoio. E a OAB estar também junto com a comunidade. O que é bom para o povo é bom para a justiça, o que é bom para a justiça é ótimo para a OAB. Parabéns.
Muito obrigado, doutor. Sua presença sempre uma das pessoas mais multicultural que existe em Formosa. É professor, é advogado, é músico, é militante da cultura, é uma pessoa que contribui muito para a nossa comunidade. Estamos honrados de tê-lo aqui mais uma vez. O doutor Alessandro, procurador do município.
Obrigado, Enner. Então, finalizando aqui a palavra, em nome do nosso prefeito Gustavo Marques, parabenizar novamente o Enner Patrick pela iniciativa dessa audiência pública, que é tão salutar, que é tão necessária para o nosso município de Formosa. Levarei para as autoridades competentes aqui todas as indicações aqui dos nossos colegas, das pessoas que fizeram uso da palavra, principalmente ao doutor Venceslau, sobre a fiscalização tributária em relação ao cartório da ISS e o ITBI de cessão de direitos hereditários, né, que muito será salutar, né, se os fiscais tributários chegarem nesse posicionamento para aumentar a receita do município. Em contrário senso, né, os novos colegas que falaram sobre a readequação do valor da planta de valores dos imóveis do município. Essa já, né, já é uma questão que é redução da carga tributária, consequentemente, redução da receita do município, que todos, como todos sabem, já está numa questão caótica, né, que realmente não precisamos aumentar, na verdade, a receita, que é uma ótima iniciativa que o doutor Venceslau teve para a gente, mas iremos levar essas questões ao prefeito, às autoridades lá, para a gente realmente o que podemos fazer para melhorar essa situação. Outra questão sobre a comunicação, né, do oficial cartorário com o Departamento de Registro Imobiliário referente aos desmembramentos e fusões. Né, vamos fazer um levantamento para saber qual que é essa divergência que o oficial do cartório está tendo com o município, com o Departamento de Registro Imobiliário, para não haver essas exigências que... se o oficial está culpando, né, a parte do Departamento de Registros Imobiliários, para nós trilharmos um caminho aí paralelo para não ter essa questão aí. Então, no mais, muito obrigado a todos, parabéns pela audiência pública e boa noite. Obrigado.
Obrigado, doutor. Leva aí nosso abraço também ao prefeito municipal, que sempre colaborando com os trabalhos da casa. Vereador Miro Bike.
Mais uma vez, boa noite a todos. Só parabenizar e enfatizar que essa Casa de Leis aqui se preocupa e muito com essa questão da regularização fundiária da cidade de Formosa, que para a gente é um sonho ter a cidade toda regularizada, toda organizada, porque o desenvolvimento com certeza vai ser bom para todos. E me coloca à inteira disposição e, mais uma vez, parabenizo aí o vereador Wenner pela iniciativa e o que precisar de mim aí, estou à disposição. Obrigado, boa noite.
O vereador Seguin abriu mão da fala, né, estava participando mais com a gente aqui, escutando. Eu queria que, antes de encerrar, agradecer que os nossos funcionários da casa, a Clícia, a Luciene, o Jackson, os vereadores aqui presentes, o Seguin, que desde o início, o Miro Bike está sempre com a gente também, e, sobretudo, o nosso presidente Mundim, que desde janeiro de 2017, quando o Ernesto foi eleito e tomou posse, eu sou vereador de oposição nessa casa e nunca tive o meu direito de fazer uma audiência pública, de fazer nossas ações aqui cerceados. Pelo contrário, sempre foi democrata e nos expôs aí toda a estrutura. Então, agradecendo a ele, a todos os vereadores, encerro mais uma audiência pública. Muito obrigado à presença de todos.